Bem, nós vamos mais uma vez nos considerar agora no livro de Romanos, porém nós vamos abrir no capítulo 5, nós vamos pensar nessa noite numa palavra de salvação também, e permitindo Deus amanhã prosseguimos, permitindo Deus com o estudo. Queremos continuar amanhã. Nós falamos que Romanos, Paulo trata aqui da doutrina do Evangelho, e nós vamos pensar no Evangelho nessa noite para falar com os amigos. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 5. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda no verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa porção da palavra de Deus que temos lido, e confiar no Senhor para nos ajudar nesse tempo de meditação. O apóstolo Paulo está mostrando o caráter, podemos dizer, do pecado no aspecto universal. Quando ele usa essa expressão, todos pecaram, por isso todos pecaram. Então o livro de Romanos, ele mostra a total degeneração, depravação do ser humano. Ele vai dizer no capítulo 3, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, o homem por si, de si mesmo, esse mesmo homem, ele não consegue, naturalmente, com o seu esforço, com as suas obras, ele mesmo receber da parte de Deus, podemos dizer, a justificação do seu pecado, sem que Deus intervenha, sem que Deus esteja agindo na vida desse homem. E o apóstolo então fala, essa palavra portanto, ela tem a ideia de alertar-nos, trazer na nossa memória algo que já foi falado, algo que já foi, de alguma maneira, tratado. Paulo havia falado do pecado. Ele disse que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. No versículo 23, ele diz, do capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo está apresentando aqui a total falência desse homem, desse ser humano. Ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está nos lembrando, está nos levando lá para o Jardim do Éden, lá no início. Paulo está aguçando a nossa mente para pensar aqui. Ele não falou, portanto, como por um só homem, ele não citou o nome de Adão, mas nós sabemos que foi Adão. Nós sabemos que Adão é, de fato, o primeiro homem a ser criado por Deus, e que através de Adão, toda a raça humana veio à existência. Mas você vai lembrar que a primeira pessoa a pecar lá no Jardim do Éden foi Eva. A Eva comeu do fruto e deu ao seu marido que estava com ela. Agora, Deus não falou, por meio de uma só mulher entrou o pecado no mundo. Porque foi para Adão que Deus falou. Foi Adão que Deus deu a ele ordem. Adão, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Não havia uma outra palavra, uma outra situação. Certamente morrerás. Essa foi a palavra que Deus falou para com Adão. Você vai lembrar também que a serpente falou para Adão assim: certamente não morrerás. Deus falou, vai morrer. A serpente falou, não vai morrer. Mas o homem preferiu ouvir a voz da serpente. A serpente falou para Eva, olha, no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, sabendo bem e o mal. A Bíblia diz que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, para dar entendimento. Comeu e deu também ao seu marido, e foram abertos, os olhos deles foram abertos. A serpente falou que eles seriam como Deus. Agora, meus irmãos, depois que o pecado, os olhos foram abertos, eles não ficaram sendo como Deus, mas estão conhecendo quem é Deus. Quem é Deus? Um Deus santo. Um Deus que condena o pecado. A comunhão foi interrompida. Deus falou, certamente morrerás. O homem, aquele homem que Deus criou para ter amizade com ele, para ter comunhão com ele, agora está morto. Como nós vamos entender isso? Morto. Mas Adão ainda fala. Adão ainda tem, vamos assim dizer, gestos. Nós estamos olhando ali o homem falando, andando, vivendo. Mas espiritualmente, o homem morreu espiritualmente. Aquele lado do homem, aquele espírito que possibilitava o homem conversar com Deus, falar com Deus, morreu dentro dele. E todo ser humano, todo ser existente, que nasce aqui nessa vida, que nasce, os que estão nascendo agora, nascem também assim, nascem espiritualmente mortos. O homem está morto. A palavra religião, ela é uma palavra que vem do latim. Latim. A palavra religião quer dizer religar. A ideia de religar o homem com Deus. A religião não pode fazer isso. O homem procura se religar com Deus na religião. A religião não tem esse poder. Essa é a ideia. As religiões não contribuem para que o homem entenda essa verdade solene. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou o caminho para quem está perdido. Perdido. O homem não consegue reagir espiritualmente, ele está morto. Morto. É por isso que o homem ama o pecado. É por isso que o homem quer, de fato, continuar vivendo no pecado, porque a sua natureza é pecar. O Senhor Jesus, ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade, a única verdade. Ele é a verdade para quem está sendo enganado, enganado pelas religiões. As religiões que apresentam muitos caminhos que não é o Senhor Jesus. As religiões que apresentam outras maneiras para o homem. A Bíblia não fala para o homem ser salvo, que você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer obras, você tem que fazer penitência, você tem que deixar de fazer isso. Não é, isso não é evangelho. Evangelho não é deixar, evangelho é crer que já foi feito, evangelho é crer naquela obra que foi realizada. Então ele é o caminho para quem está perdido, ele é a verdade para quem está sendo enganado. Ele diz que é a vida, ele é a única vida para quem está morto. E é essa verdade que Paulo quer apresentar aqui, falando lá do Jardim do Éden,
Como aquele primeiro homem perdeu a comunhão com Deus, Adão pecou. E eu queria que você observasse uma coisa. Logo que Adão pecou, a Bíblia diz que Adão fez roupas de folhas de figueira para ele e para Eva. Ele fez roupa. Adão tentou resolver o problema do seu pecado sem Deus. Eu vou dar um jeito, Eva. Eu vou dar uma maneira. Nós vamos sair e vamos encontrar folhas para cobrir a nossa nudez. O homem descobriu que a nudez agora é algo abominável. No capítulo 2, termina o capítulo 2, homem e mulher estavam nus e não se envergonhava. Por causa de quê? Não tinha pecado. Não havia o pecado. O pecado não existia. Então agora Adão descobre que a nudez é algo deplorável. A nudez é algo indesejável e ele então tenta cobrir a sua nudez por causa do pecado. O pecado que agora existe nele. E Adão fez roupa de folha de figueira. Lá em Gênesis 3, então, diz que a voz de Deus se fez ouvir lá no jardim. A voz de Deus se fez ouvir. A voz de Deus que pergunta ali no jardim do Éden. Deus sabia exatamente aonde Adão estava. Deus sabia que Adão havia desobedecido a ele. Deus sabia que o homem tinha feito roupas de folhas de figueira, tentando subterfúgios, resolver o problema da sua culpa sozinho. A pergunta é a seguinte: aonde você está, Adão? Adão, aonde você está? Nessa noite aqui, meu prezado amigo, você que chegou aqui nessa noite, Deus também te pergunta para você: aonde você está? Em que altura você está da sua salvação? Como você compreende a salvação? Como você tem pensado na sua eternidade? Para onde você está indo na eternidade? É a pergunta. A eternidade seguirá, com Cristo ou sem Cristo? Muitas pessoas que nós conhecemos, amigos, famílias, que nós lidamos aqui, já estão lá. Agora, a eternidade, ela reserva coisas que nós precisamos falar nessa noite. A Bíblia fala do inferno, e eu vou dizer nessa noite que o inferno ainda não será o fim. O inferno é o lugar para onde todos os mortos sem Cristo estão indo, mas a Bíblia diz que a morte e o inferno vão ser lançadas no lago de fogo, onde é a segunda morte, onde o fogo não apaga, onde o bicho nunca morre. As pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus falar desse lugar sabiam bem, havia um nicho fora de Jerusalém, onde o fogo queimava dia e noite. Ali queimava o fogo dia e noite. Se você for num nicho aqui da cidade e você começa a mexer, você vai ver larvas se mexendo ali no meio daquele fogo, porque o lixo gera gases inflamáveis e o fogo é aceso sozinho. O inferno é real. Deus está mostrando que a eternidade é real e Deus quer que você saiba disso, que você pense nisso, que você está caminhando para a eternidade com seus próprios passos. Olha o que diz, quer ver só? Provérbios capítulo 5. Verso 5, os seus pés descem à morte. Olha bem, ouça isso com muita atenção, os seus pés descem à morte. Mas como assim? Aonde os seus pés te levam? Haverá um momento, meu jovem, meu amigo, que esses prazeres que você diz que é prazer, eles não vão te acompanhar, eles não vão fazer parte com você, não irão seguir você para o túmulo. Ele está dizendo aqui, olha, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão pregnados no inferno, é algo real. Deus quer falar sim ao seu coração, Deus quer que você pense na eternidade, é aqui. Agora, no capítulo 16, verso 25, há um caminho que parece ser direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Que verdade solene! Deus está sim interessado, Deus está sim interessado em comunicar essa verdade solene ao seu coração, ao meu coração. Deus está desejando sim. Agora, capítulo 15 agora, irmãos, de Provérbios, verso 24, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, a fim que se desvie do inferno embaixo. Então, é algo tão importante. Deus quer que você pense, sim, na eternidade aqui, hoje. Então, Adão ouviu aquela voz que soou no jardim e perguntou, aonde você está? Aonde você está? E Deus pergunta nessa noite, aonde você está, meu amigo? Aonde você está? Você é jovem, adolescente, criança. Aonde você está da salvação? Que lugar que eu tenho na sua vida? Qual que é o lugar que eu tenho no seu coração? Adão então respondeu, timidamente, com medo, ouvi a tua voz soar no jardim, porque eu estava nu. Eu me escondi. Adão falou para Deus, ó Deus, eu me escondi, eu me senti um fracasso, eu senti o peso dos meus pecados, eu senti o quanto de fato o meu pecado me levou para longe de ti. Essas seriam as palavras, ouvi a tua voz soar no jardim, e porque eu estava nu, eu me escondi. A palavra de Deus diz que depois que Adão pecou, ele sentiu culpa. O pecado nos faz sentir exatamente assim, culpados. Adão sentiu medo. São coisas que nos acompanham aqui. Talvez essa noite você vai refletir a sua verdadeira situação diante de Deus, os seus pés estão te conduzindo para a eternidade. Os seus passos estão impregnados no inferno. Há um caminho que você está trilhando por ele, que você diz, esse caminho é bom demais, tenho amigos, tenho seguidores, tenho pessoas que me seguem, que gostam do que eu faço, mas esses amigos não irão te acompanhar, não estarão ao seu lado após a morte. Adão então se sentiu ali naquela situação. Adão confessa sua culpa perante Deus, fala do seu pecado, e eu queria que você olhasse comigo para Gênesis 3 rapidamente, para esse homem chamado Adão. Olha bem o que vai dizer a palavra de Deus, capítulo 3, logo após Adão confessar para Deus o seu pecado, Adão reconhecer que havia pecado diante de Deus. Deus falou com Adão qual seria a consequência do seu pecado. No verso 20 de Gênesis, capítulo 3, Adão chamou Eva de um nome, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Adão chegou à certeza que, ao mudar o nome de Eva, Adão chamava ela de mulher, de varoa, mas agora ele chama ela de Eva. Esse nome Eva quer dizer vida. Adão chegou à certeza de que Deus havia uma maneira para perdoá-los, para restaurá-los. Deus havia feito uma promessa para Adão, que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Adão chamou a mulher dele de vida e não de morta. No verso 21 nós temos então, se a gente pode falar, a palavra do Evangelho pregado em Gênesis, a palavra da reconciliação, a figura do Evangelho aqui, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher roupas, túnicas de pele e os vestiu. Queria que você pensasse um pouquinho aqui. Quando Adão pecou, Adão fez roupas de figueiras. Aquelas roupas eram o esforço de Adão, era o trabalho de Adão. Agora Deus falou: isso, Adão, não é suficiente, não serve. As suas roupas não servem, Adão. Deus ordenou a Adão que fizesse roupas de peles de cordeiro. Adão teve que matar um animal. Adão teve que, pela primeira vez, ver o sangue de um inocente ser jorrado, derramado. Eles estavam olhando ali o sangue inocente de um cordeiro sendo morto. E Adão falava para Eva assim: Eva, é por causa do seu pecado, do meu pecado, é a minha culpa. A razão por que nós estamos matando esse animal inocente, Eva, é exatamente porque eu e você pecamos, Eva. Nós perdemos a comunhão com Deus, e agora é a maneira pela qual Deus quer que a nossa comunhão volte. A Bíblia diz aqui que Deus vestiu Adão e a sua mulher. O que eu quero dizer nessa noite, meu prezado amigo, Deus quer te vestir. Olha o que Isaías vai dizer para nós, Isaías 64, verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Olha o que Deus está dizendo. Deus quer nos vestir daquela justiça feita lá na cruz do Calvário, feita através da morte do Senhor Jesus, através do seu sangue derramado. Quando eu, pecador, creio no Senhor Jesus, quando eu, pecador, entendo que eu sou um miserável pecador, que eu nada mereço, que os meus pés estão caminhando a passos bem largos para o inferno, que o caminho que eu estou é caminho de morte, mas agora eu refleti, eu pensei, agora eu voltei para mim, e eu descubro que eu sou o pior pecador, o mais miserável pecador, mas Deus está dizendo que há perdão para aquele que crê, que há de fato perdão, de reconciliação, de justificação. Eu sou justificado por Deus por meio dessa fé. Eu sou vestido dessas vestes de justiça. Há algumas palavras em Romanos que eu queria que a gente olhasse. Vamos lá para Romanos novamente, meus irmãos. Capítulo 3. Quando você, pecador, pecadora, jovem, criança, olha para você, a palavra arrependimento, queria falar um pouquinho rapidamente aqui, a palavra arrependimento, é mudança de pensamento. Arrependimento é algo que nós caímos em si e reconhecemos quão pecador nós somos. Mas não basta descobrir que você é pecador. Há um remédio para o pecado. Deus preparou um remédio para o nosso pecado. E eu preciso me apropriar desse remédio, aceitar esse remédio. Verso 25. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Agora, olha as palavras que eu mencionei da doutrina do Evangelho. Pela redenção. A palavra redenção é comprar mediante pagamento feito. A palavra justificação é uma palavra usada em tribunal. É aquela palavra que, quando um juiz está em um tribunal e que é o veredito de, podemos dizer, dado pelo juiz de liberdade a alguém que foi reconhecido que nele não há crime, essa pessoa é justificada. É a ideia de não imputar nenhum crime sobre aquela pessoa, alguém que se torna justificado, justo. Mas há uma outra palavrinha que eu quero que você olhe comigo aqui. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação. Mais uma palavra da doutrina do Evangelho. Propiciação. Gente, nós éramos como carniça. Me permita a palavra dizer. Lá, trapo de imundícia. A palavra traduzida ali é carniça. É algo fedido. Você não vai gostar de ouvir isso. Seu pecado se torna você... Exatamente isso. Quando você passa perto de um bicho que morreu, ó, você tampa o nariz. É isso que você é diante de Deus, um pecador. Você pode passar o melhor perfume, vestir a melhor roupa, mas Deus está olhando para você como algo abominável. Ele está dizendo que esse ato de justificação, de redenção, de propiciação, propiciar é tornar alguém agora favorável. É alguém que agora pode ser aceito. Aceito. Diz que a propiciação era feita na época dos escravos. Um escravo, quando ofendia o seu senhor, ele queria tornar novamente propício para com seu senhor, ele comprava um presente. Arrumava uma forma de um presente, de dar aquele presente para o seu senhor. Ele não podia entregar, porque ele havia... cometido um delito contra o seu Senhor, mas ele pedia para alguém entregar, me torna propício, me torna novamente agradável. É a ideia de propiciação, tornar alguém agora agradável. O sacrifício do Senhor Jesus nos torna propício, novamente, para irmos para Deus. Agora, há uma outra palavra aqui, irmãos. Essa palavra chama-se, versículo do finalzinho do versículo 25, pela remissão dos pecados. Essa palavra te comunica alguma coisa? A palavra remissão, a ideia de remissão é tornar um pecador como se ele nunca tivesse pecado. Olha aqui o Senhor Jesus, olha o que ele faz conosco. Quando ele me salva, ele me torna diante de Deus como alguém que nunca antes cometeu nenhum pecado. Essa é a razão porque Deus pode me aceitar, não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu mereço, mas é exatamente por aquilo que ele fez. No verso 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ó Deus, eu sou imerecedor, eu não mereço, eu sou um pecador miserável, eu entendo nessa noite a minha condição, eu sei que se eu morrer assim, eu sou condenado ao inferno. Eu ouvi nessa noite que o inferno não é o fim, porque o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Já pensou nisso? O inferno está agora cheio de pessoas, cheio de amigos, parentes nossos, que viveram aqui sem se importar com a eternidade. A razão por que Deus pode perdoar o meu pecado é exatamente por causa daquela obra da cruz, daquilo que o Senhor Jesus fez. E eu quero encerrar lendo aqui, porque assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, lá em Adão, por causa de Adão, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Meu prezado amigo, você pode receber esse perdão no seu pecado, crendo agora, confiando nele. Você pode receber exatamente esse perdão, tornando-se uma pessoa justificada, perdoada, e ter já o seu lugar reservado na eternidade. É algo tão simples, mas eu não consigo entender isso. Como pode? Eu vou ser salvo sem fazer nada. Como pode? Graça, você não merece. Deus está fazendo sem você merecer. O homem não merece nada, absolutamente nada de Deus. Que o Senhor nessa noite, que Ele se digne, que Ele alcance algum coração, que Ele quebrante, que Ele quebre as algemas. Sabe o que quebrar as algemas? O nosso pecado nos aprisiona. Eu vou contar rapidamente, já contei, vou contar. Na noite em que fui salvo, havia muitas algemas que me ligava ao meu pecado, aos meus vícios, aos meus hábitos. Essas algemas que elas estão nos prendendo e nos agarrando e nos tornando prisioneiros. Mas elas só serão algemas até o momento em que você quiser ficar com elas. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele abriu de uma vez para sempre aquela prisão onde todos estavam prisionados debaixo do príncipe deste mundo. Ele abriu. Ele quebrou, podemos dizer, todos os cadeados. Só não sai para fora quem não quer sair para fora. Naquela noite de abril de 1983, as algemas dos meus pecados, elas caíram naquela noite fria, de uma quarta-feira, elas foram caindo. Imagine você, um homem que era considerado como que o endemoniado de Gadareno. Aquelas noites para mim eram noites intermináveis, noites em que eu passava drogado, e quando não passava drogado, estava bêbado, caído em alguma sarjeta. Mas naquela quarta-feira, eu já vinha ouvindo o Evangelho, e eu entendi quão miserável que eu era, quão desgraçado eu era, quão pecador eu era. Eu senti aquelas algemas caindo, eu senti uma paz perene que a droga não me deu, porque a droga faz o cidadão viajar. Satanás sabe como levar o homem para o inferno. O homem viaja na ilusão de pensamento. Mas aquela paz que eu senti, aquela paz que jamais eu havia encontrado em lugar nenhum, eu encontrei naquela noite, uma paz perene que repousou sobre o meu coração. Você agora é meu. Você agora é meu. Você sabe o que é isso? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, em nenhum círculo de amizade, em nenhuma rede social. Você só vai encontrar essa paz em Cristo. Deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele entrar no seu coração, dê esse lugar a Deus na sua vida, meu prezado amigo. Que o nosso Deus se digne nessa noite a falar a algum coração aqui. Amém.
Amém. Cantar o hino de número 81, graças a Deus.